Vamos estudar a palavra de Deus? Nós estamos numa série de mensagens, nós estamos falando a respeito da história do culto. E eu acredito que você percebeu que nossos últimos encontros, eu tenho dado mais uma aula do que pregado, né? E a ideia é que você conheça um pouquinho mais como é que nós chegamos a esse formato de culto. Por que que nós cultuamos a Deus desta forma? Por que que cantamos? Por que que batizamos? Por que que fazemos a ceia? A ideia é que nós possamos olhar a Escritura, olhar um pouquinho da história cristã, a história da igreja, e chegar ao entendimento do contexto em que a gente está vivendo e por que que nós nos apresentamos diante de Deus desta forma. Nós estamos aprendendo que o culto tem vários símbolos e o principal deles, eu acredito, que é a mesa. Cultuar ao Senhor é sentar-se à mesa como família de Deus para falar com o Pai, ouvir o Pai e ter comunhão com as pessoas que estão sentadas nessa mesa. Esse é o grande símbolo do culto. E nós estamos caminhando. E a mensagem de hoje vai falar a respeito do culto e tempo. O culto e o tempo. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 90, um único versículo. Versículo 12. O que é que culto, esse encontro que nós temos, tem a ver com o tempo? E é claro que nós estamos também fazendo essa diferença de um culto em que nós nos reunimos para cultuar ao Senhor e o culto da nossa vida diária. Acho que já ficou bem claro isso, que a nossa vida é um culto ao Senhor, mas esses nossos encontros são momentos especiais destinados para que a comunidade possa sentar-se à mesa. Salmo de número 90, versículo 12. Olha só o que diz a palavra de Deus. Ensina-nos. Por isso nós precisamos aprender. Ensina-nos o quê? É um pedido ao Senhor. A contar os nossos dias. Às vezes a gente ouve essa palavra, contar os nossos dias, a gente imagina uma pessoa na cadeia fazendo aqueles pauzinhos para não perder o tempo, né? Contar o dia, então, seria alguém preso, contando lá, pauzinho, pauzinho, os dias. Mas não é essa a ideia desse texto. Contar os dias aqui nesse texto não é uma ideia de você ficar sabendo um, dois, três, quatro, uma semana, quanto tempo falta para sair dessa cadeia. Não é essa a ideia. Para que então contar? O que tem a ver esse contar os dias? Olha, diz o texto. Para que alcancemos um coração sábio. Sabedoria na Bíblia tem a ver com piedade prática. Tem a ver com a pessoa que teme ao Senhor. E a partir do seu temor, do seu respeito, da sua adoração, da sua confiança em Deus, isso gera práticas de vida ligadas a Deus, que produzem justiças, glorificam o Senhor, abençoam as pessoas, e isto é sabedoria. Ser sábio na Bíblia não é se dar bem. Ser sábio na Bíblia é fazer o bem. Por isso que o texto está dizendo assim, Senhor, me ajuda, me ensina a contar os meus dias, a entender a minha vida, a fazer uma análise crítica da minha vida, de todos os dias, de ontem, de hoje, do ano que passou. E a partir dessa análise crítica, eu possa perceber se eu tenho vivido de forma sábia ou insensata. A insensatez é o oposto da sabedoria. Insensatez é ouvir os seus próprios desejos, o seu próprio coração, buscar se dar bem de qualquer forma, buscar ser honrado neste mundo, buscar ser aplaudido, conquistar o mundo e perder a alma. Porque sabedoria é o oposto da insensatez. Sabedoria é avaliar a vida e perceber se os seus dias estão te aproximando de Deus e fazendo com que você se aproxime das pessoas e essa comunidade, esse, esse enlace que acontece nessa aproximação de Deus e com as pessoas, nós possamos juntos crescer. Percebe o que o salmista está pedindo? Me ajuda a analisar a minha vida, hora após hora, dia após dia, ano após ano, e entender se eu estou tendo uma vida sábia, justa, que ecoa na eternidade, ou estou vivendo como um tolo. E, irmãos, a vida passa rapidamente. Essa semana, quinta-feira agora, eu estou fazendo 40 anos. 40 anos. E o meu primeiro presente já me lembra disso. E eu quero contar para você como a vida passa rápido. Hoje meu pai, que está aqui, trouxe uma camisa do Bragantino. Esse é o meu primeiro presente de 40 anos. Mas não bastasse isso, né? Está escrito atrás, 40. E o meu nome. Para deixar claro que a vida passa muito rápido. E quantas histórias eu tenho naquele estádio do Bragantino com o meu pai, com a minha família. São histórias. E olha só que interessante. Para você ver como o tempo passa muito rápido. Segunda série, 1991. 32 anos, é isso? 32 anos. Essa é a minha classe. Isso é um piscar de olhos. Eu olhei essa foto. Um piscar de olhos. 30 anos se passaram. Olha eu aqui como eu sou bonito. Desde pequeno. E sabe o que é incrível? Parece que passou tão rápido. Eu lembro o nome de todas as pessoas que estão na foto. Todos. Todos que estão aí, eu lembro o nome. É a história de uma vida. Por isso eu gostaria que você, que está aqui hoje, olhando para esse salmo, e percebesse que a vida, ela é muito rápida. E o tempo, ele escorre pelas mãos. Tem gente aqui mais velha do que eu, e sabe disso. Tem gente bem mais nova do que eu, e talvez não saiba disso. Porque quando a gente é jovem, quando a gente é novo, a gente acha que a vida é eterna. A gente acha que a gente nunca vai morrer. A gente acha que... Ah, mais para frente a gente toma um jeito, mais para frente a gente vai fazer escolhas corretas. Por isso, o tema de hoje à noite é que a gente pense a respeito de como nós estamos fazendo as nossas escolhas, como nós estamos vivendo, como nós estamos cultuando ao Senhor a partir dessa perspectiva do tempo que escorre, do tempo que passa. E dinheiro compra tudo, menos tempo. Amanhã você pode ganhar na loteria 300 milhões de dólares. Não compra todo o tempo que passou. Ainda que eu tenha todo o dinheiro do mundo, eu nunca mais voltarei a vivenciar a minha segunda série lá no Externato São José, em Atibaia. Nunca mais. Por isso a vida ela é inédita. O que você vive hoje nunca mais se repete. Esse culto de hoje nunca mais se repete. Ainda que no domingo que vem, todas as pessoas que estão aqui voltem. Todos que faltaram, faltem de novo. Que toquemos as mesmas músicas. Que preguemos a mesma mensagem. Não se repete. Porque o Davi que subirá ao púlpito no domingo que vem, não é o mesmo que sobe hoje. Você não será a mesma pessoa. Porque os encontros que nós temos pela vida modificam o nosso coração, a nossa mente, o nosso caráter, os encontros deste mundo nos transformam. A grande pergunta é, como estes encontros têm transformado o seu e o meu coração? Os encontros desta semana que passou nos tornaram mais sábios ou mais insensatos? Por isso o tema da nossa pregação de hoje é uma análise do culto e do tempo. Por que Deus estabeleceu o culto E por que Deus tem a ver com essa questão do tempo para pensarmos a respeito disso enquanto cultuamos? Primeira informação que eu quero trazer para vocês é que todo tempo é tempo de Deus. O que significa isso? Olha só, a palavra eterna, acolhendo a existência humana em sua encarnação, o Verbo se fez carne, também acolheu a temporalidade, traçou o tempo dentro do espaço da eternidade. Ou seja, Deus entrou na história, Deus tornou o tempo algo que pode ser santo. Cristo é Ele próprio a ponte entre o tempo e a eternidade. Se em um primeiro momento possamos pensar que não haja relação entre o imutável do eterno e o transitório do tempo, no Messias é possível este contato. Ou seja, Deus é imutável. Ou seja, não tem tempo para Deus, porque Ele não muda. Certo? Deus é eterno. Nós somos transitórios, passageiros. Hoje estamos aqui, amanhã não estamos mais. Como que podemos ter esse vínculo de um Deus que está além do tempo, que é eterno, e nós que somos transitórios? Como podemos vincular-nos com o eterno? É aqui que entra Cristo. Cristo é o eterno presente. É o Deus transcendente, o Deus imutável que se fez humano, para que a partir deste entrar na história de Deus, nós possamos transformar a nossa vida tão passageira e transitória em eterna. Se não fosse a entrada de Deus no tempo, se Jesus Cristo não tivesse encarnado, o Verbo não tivesse feito-se carne, nós nunca existiríamos para sempre. Nós nos desgastaríamos e deixaríamos de existir, porque só podemos existir para sempre ligados a Deus. A eternidade é um atributo de Deus, não é um atributo da criatura. Por isso, Deus se fez uma criatura, para que nós todos que crêssemos em Jesus também pudéssemos desfrutar da eternidade. Entende? Por isso que todo tempo se torna tempo de Deus. Porque se Jesus Cristo não tivesse transformado a nossa história, os nossos tempos, as nossas experiências, as nossas vidas, as nossas escolhas seriam fugaz, passageira, não teria significado e sentido nenhum. O que você fez hoje pouco importa, porque amanhã não existe mais. Se desfaz. Mas, com a entrada do eterno no tempo, o que nós fazemos hoje em Jesus Cristo, no poder do Espírito, é eterno. Vai para a eternidade. Aquilo que Maximus, lá no Gladiador, diz. O que você faz hoje ecoa na eternidade. Entende essa questão? Se não fosse a entrada do eterno no temporal, as nossas vidas eram insignificantes. As nossas escolhas não passariam de coisas animalescas. Não teria implicação nenhuma, mas Jesus Cristo tornou a nossa vida eterna. Isso é fabuloso, queridos. O tempo da igreja, o período que nós estamos vivendo hoje, exige alguns sinais para que nós possamos elevar os dias para as mãos de Deus. Ou seja, qual a importância então desse culto, desse encontro com relação ao tempo? Quando nós percebemos que nós nos reunimos aqui para nos elevarmos até Deus, são símbolos que nós realizamos aqui, e esses símbolos, esses atos, essa liturgia que nós praticamos, tem a ideia de nos apresentar diante de Deus, para tocarmos no eterno, e a partir desse encontro com o Deus eterno, vivo, verdadeiro, que está aqui, nós possamos transformar as nossas vidas. Deus para a nossa semana, para a nossa correria, para a nossa rotina, para, quando nós decidimos ter um compromisso de nos reunirmos aqui, para falar conosco. Você pode eternizar a sua vida. Pare de correr atrás do vento. Pare de viver uma vida louca. Pare. E é o culto que faz esse choque. Para. Porque aqui o nosso coração é elevado ao eterno. E esse encontro com o eterno faz com que a gente pense que todos os nossos dias, todo o nosso tempo, deve ser tempo de Deus. Entende isso? Só vai fazer sentido a sua semana amanhã se o encontro com Deus hoje fizer sentido na sua vida. Se você não elevar o seu coração na eternidade, nesse encontro cultico que nós temos hoje, se você não fazer um senso crítico das suas escolhas, do seu coração, se você não se encontrar com Deus que é eterno, o seu dia, a sua semana que vem é inútil, porque ela não vai valer para nada. São dias jogados fora, insensatez. Mas quando nós temos esse encontro com Deus, como comunidade, nós saímos aqui empolgados, porque os nossos encontros dessa semana vão para a eternidade. E aí muda. Muda porque você vai encontrar o seu patrão amanhã cedo. Esse encontro pode ser fugaz ou pode ser eterno. Você vai encontrar o seu filho, o seu neto depois do culto. Pode ser um encontro fugaz, um encontro fútil, um encontro bobo ou um encontro eterno. Com seu vizinho, com a sua esposa. O que você vai produzir essa semana com o seu trabalho pode derreter no tempo, mas pode ir para a eternidade. Porque aquilo que você faz, como você age, as suas escolhas na sua semana, se forem embasadas no encontro que você teve com Deus hoje, vai para a eternidade. Se não, fica no caixão. Todo tempo é tempo de Deus. Depende quanto tempo nós dedicamos para encontrar com Deus. Os nossos encontros com Deus tornam a nossa semana tempo de Deus. Entendem? Mas o que é o tempo, então? O que é tempo que esse salmista nos recomenda a pensar, contar os dias? Olha só, o tempo, antes de tudo, é uma realidade da criação. Ou seja, é o cosmos, é tudo que existe. Tudo que é criatura está dentro do tempo. Tudo. O giro da Terra em torno do Sol dá um ritmo que chamamos tempo. De hora em hora, da manhã à noite, da noite à manhã, da primavera ao verão, do outono ao inverno. Toda essa mudança é tempo. Percebe? O tempo é a mudança. Como Deus não muda, Deus não é temporal. Mas nós mudamos. Tudo muda. Não só a humanidade muda, mas a criação toda muda. Toda essa mudança rege o entrelaçar humano e criacional. A humanidade vive com as estrelas, o percurso do Sol e da Lua, permeando as existências. O ser humano possui o seu tempo específico, seu coração pode-se dizer que dá o ritmo interno. O que isso quer dizer? Quer dizer que o tempo faz parte de toda a criação. Lembra o texto de Romanos? A criação suporta angústias até os tempos de hoje, aguardando a revelação dos filhos de Deus. A criação também tem um ritmo, tem uma expectativa, tem uma esperança, porque há um tempo prometido a toda a criação, de que Deus será tudo em todos, e esses seres humanos que hoje habitam na criação, cuidarão dela de uma maneira melhor. O tempo é o caminhar dessa história para uma mudança positiva ou negativa. Por isso, quando nós somos chamados a atenção a viver um tempo de Deus, vivendo com sabedoria, Deus está nos chamando a atenção também para o cuidado com a criação. Porque a criação espera o dia, o tempo, em que os filhos de Deus cuidarão dela de uma forma que abençoe, que integre, que não seja exploratório. E esse dia pode ser hoje, quando a igreja, quando nós crentes temos consciência de que também estamos entrelaçados com toda a criação. Ela depende do nosso cuidado. Percebe como a ideia de uma igreja não é só uma ideia como moral, vamos dizer assim? Só princípios morais? Não, são princípios também de criação, de cuidado com a terra. São princípios ecológicos, princípios de sociedade, de ser um bom cidadão, de respeitar. Percebe? Quando a igreja entende a sua missão cósmica, o tempo, ele começa a vivenciar sabedoria, inclusive para os seres que não são racionais, que aguardam o dia da revelação dos filhos de Deus, que já começou. Irmãos, isso é fabuloso, porque levanta cada um de nós a pensar nas nossas profissões, nas nossas atividades, porque nós também não temos só encontro com pessoas, nós temos encontro com coisas. E tem pessoas aqui que trabalham sem ver pessoas, mas trabalham com coisas. E essas coisas também são coisas de Deus. Essas coisas tocadas, desenhadas, arquitetadas, planejadas, elas podem ser tocadas por mãos de pessoas sábias ou de pessoas insensatas. Essas coisas podem ser transformadas de forma positiva, libertando da escravidão do pecado todas as coisas, ou de forma negativa. Quando os filhos de Deus trabalham neste mundo e agem neste mundo de forma secular, aplica um tempo de desgaste, de separação. Isso é fabuloso. Por quê? Porque faz com que a gente pense no uso das nossas habilidades durante a semana, com pessoas, com coisas, e aquilo que Deus colocar na sua mão. Você pode trabalhar para mudar isso para o bem ou mudar isso para o mal. Mudar para o bem é viver o reino de Deus. Mudar para o mal é viver o século. Você pode viver de forma secular ou real, sagrada. Entende? O tempo precisa ser vivenciado de forma sábia. Contar o tempo é analisar as suas escolhas da sua rotina. E cada escolha aponta para uma mudança para o bem. Como tudo muda, só tem duas opções. Ou muda para o mal, ou muda para o bem. Você tem mudado a si mesmo, a sua família, os seus amigos e os seus afazeres para o bem ou para o mal? Sabedoria ou insensatez? O culto traz este confronto semanal para nós, para que nós pensemos a respeito do uso do nosso tempo. E mais do que isso, nós temos um tempo bíblico. E aqui é legal. Olha só, no Antigo Testamento, encontramos duas formas destacadas de marcar-se de forma sábia o tempo. Deus estabeleceu dois atos, pelo menos, para que o ser humano pudesse contar os seus dias, pudesse avaliar a sua vida, pudesse mudar as suas escolhas, tivesse um choque de realidade, essas marcas. A primeira é a semana. A terra foi criada, criação, em 6 dias. No sétimo, descanso. Ciclo semanal, que aponta o quê? O sábado. A rotina da criação é um marcar do tempo para que haja uma avaliação de como estamos vivendo. Para que depois de um ciclo de rotina, nós não sejamos devorados por este mundo. Trabalhamos que nem louco durante 6 dias. E às vezes a gente está tão cansado que no último dia, o último dia da semana, que na verdade é o primeiro dia da semana para nós, que é o domingo, nós não conseguimos parar para avaliar isso. O dia do sábado do Senhor, o domingo do Senhor, é um dia de avaliação, porque é um marco no tempo. É o dia em que nós paramos e refletimos e nos alegramos com o que produzimos, nos entristecemos com as escolhas erradas e mudamos. Percebe a dinâmica do culto? Se você nunca percebeu, eu quero desenhar agora para você. A primeira leitura que nós fazemos no culto é de glorificar ao Senhor por aquilo que nós fizemos. E aí nós cantamos, louvando ao Senhor por isso. A segunda leitura do nosso culto é uma avaliação crítica das nossas escolhas erradas. Nós lemos um texto que muitas vezes nos confronta para que nós possamos nos arrepender, ter um choque de realidade. E a partir desse encontro com o texto bíblico, nós possamos sair daqui e fazer escolhas certas. Depois nós celebramos o Deus que sempre perdoa, que não se cansa dos nossos recomeços. Por isso nós cantamos. Depois nós contribuímos, porque aquilo que nós temos no bolso é do Senhor. E nós investimos no reino de Deus. Depois nós nos curvamos diante da palavra de Deus. E aí a importância fundamental de que as crianças também ouçam uma palavra na linguagem delas. Deixar a criança aqui é cruel, porque ela não vai ter discernimento para entender a palavra. Por isso nós dividimos. E lá embaixo, desde neném, as crianças entendem o evangelho no toque, no cheiro, no som, no carinho, no entendimento. E nós também somos desafiados a isso. Depois, tantos outros atos acontecem, como o batismo, como a ceia, e nós oramos sempre encerrando o culto, clamando ao Senhor para que a bênção do Senhor recaia sobre o povo para mais uma semana. A cada 7, cada 6 dias, o sétimo paramos. Entendem essa importância? O tempo é necessário para uma análise crítica da vida. Precisamos parar. Se nós não paramos, nós criamos um hábito perigoso no nosso coração. Se nós não paramos, nós criamos um entendimento perigoso no nosso coração. Se nós não paramos, nós ensinamos os nossos filhos errados. Nós precisamos parar. Essa é a ideia do contar os dias em ciclos semanais. E a outra contagem de tempo na Escritura é muito legal também, porque tem a ver com as festas, que revelam o cuidado, a provisão e as promessas de Deus. Aqui tem a ver com as festas do Antigo Testamento em primeiro momento. O dia da expiação, celebrava-se o perdão dos pecados uma vez por ano. A festa dos tabernáculos, que é a festa das colheitas, é um Deus que sempre provê. Olha que fantástico. Encerrava-se a festa dos tabernáculos confiando que Deus proveria, continuaria provendo. São festas que apontavam o cuidado de Deus, a graça de Deus, e as festas eram formas de parar e também louvar, agradecer e confiar. Analisar criticamente a vida por meio das festividades no povo de Deus. As festas eram marcas que o povo carregava no coração. Trazendo agora para o Novo Testamento essas duas marcas de tempo: a semana e as festas. A primeira nós vamos falar do domingo. O domingo cristão, ou o sábado cristão. O que significa isso? Olha lá comigo. Na dimensão da nova aliança, o apontamento semanal está destinado ao culto dominical. Na realidade, o importante não está relacionado ao dia específico, mas o ato de se encontrar com Deus. Olha só esse texto de Romanos. Por favor, abra comigo. Romanos capítulo 14, texto de Paulo, a igreja em Roma. Romanos capítulo 14, versículo 4 e versículo 5. Romanos 14, 4 e 5. Quem és tu que julgas o servo alheio? É para seu próprio Senhor que ele está em pé ou cai, mas está firme, pois o Senhor é poderoso para o firmar. Uma pessoa considera um dia mais importante do que o outro, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua mente. Aquele que observa um dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor deixa de comer e dá graças a Deus. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a partir de Cristo não existe uma lei específica. Existe um princípio específico. Por quê? Porque agora, em Cristo, são povos de todos os lugares. Não é mais uma nação em Israel. Quando você tem uma nação, é fácil você colocar um dia. Só que quando você não tem uma nação, é multicultural, você não consegue colocar um dia, porque esse dia pode não funcionar, por vários contextos. Por isso é o princípio que fica. Então ele está dizendo assim, qual dia é o dia santo? Não tem o dia santo. Existe o princípio de parar e santificar um dia. Certo? Essa é a ideia. Então, no Novo Testamento, nós não guardamos o sábado. Por quê? Porque nós guardamos o domingo. Porque não é uma lei, é um princípio. É o princípio de guardar um dia e nós guardamos o domingo. E a pergunta é, por que que ficou comum na tradição cristã guardar o domingo? Essa é uma boa pergunta. Olha só. Na paixão de Cristo é que celebramos a nova aliança. Nós não estamos mais debaixo da antiga aliança, não estamos mais debaixo da lei mosaica. Estamos agora debaixo da lei de Cristo. E é a paixão de Cristo que celebra a nova aliança. E o que é a paixão de Cristo? A última ceia, a mesa, onde aprendemos que o servir é maior, aquele que serve. Servir é o símbolo do cristianismo. Aprendemos também que a paixão de Cristo é a sua morte no nosso lugar, morte substitutiva, e a ressurreição, que é a vitória do Messias sobre a morte. Isso confere a nossa unidade como família diante do Pai. É a obra de Jesus que nos faz um povo. Desta forma, o domingo torna-se o sábado cristão, o dia em que o Senhor se faz presente entre os seus, o primeiro ou o oitavo dia. O que isso significa? Que a partir da obra de Jesus Cristo, ceia na quinta, morte na sexta, ressurreição no domingo, o domingo passa a ser o dia da ressurreição, do fechamento da obra de Jesus Cristo. É um ato simbólico. E sabe o que é interessante? Teve muita briga por causa disso. Muitas brigas. E existem alguns símbolos importantes. Eu quero ler o texto aqui primeiro, que mostra que eles estão reunidos no domingo, e depois eu quero falar alguns símbolos. Aqui, o primeiro ou o oitavo dia. Que história é essa de oitavo dia? Olha só esse texto de João, capítulo 20, versículo 19. Volta um pouquinho aí comigo, por favor. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, domingo, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por meio dos judeus, Jesus chegou. Olha que fantástico isso. Jesus chegou. Colocou-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Ou seja, a morte desesperadora na cruz, a ressurreição meio que enigmática, quando eles se reúnem, Jesus aparece no meio deles. O domingo cristão significa que nós nos encontramos com Jesus. Essa é a ideia do símbolo do domingo. Não que o domingo seja mais sagrado ou mais especial, porque não tem lei no Novo Testamento. São princípios. Mas o domingo ganhou essa conotação do dia da ressurreição. O dia em que Jesus apareceu no meio dos seus discípulos e disse, paz esteja convosco. É por isso que nós nos encontramos no domingo aqui, irmãos. Para que você ouça de Jesus Cristo. Paz esteja com você. Tenha paz. Acalme o seu coração. Aquiete. Imagina esses discípulos perturbados com toda aquela história maluca que eles viveram. Toda uma história completamente doida. E de repente Jesus aparece no meio deles e diz assim, calma, eu estou com vocês, tende paz no seu coração. É isso que Jesus faz isso hoje com você. Eu não sei como está o seu coração, as suas tribulações, as suas dificuldades, as suas lutas, seja no trabalho, seja na sua empresa, seja num relacionamento. Mas Jesus hoje encontra com você aqui e diz: tenha paz, eu estou com você. Isso é o culto. Isso é o parar e ouvir de Jesus: eu estou com você. Irmãos, isso é magnífico. E isso acontece no culto. E esses dois símbolos aqui são legais. O primeiro dia da semana, na tradição cristã, ganhou-se a ideia de que o primeiro dia da semana é o dia da criação, quando Deus começa a criar o mundo. E o primeiro dia da nova criação é quando Jesus começa a reconfigurar o mundo. Por isso é uma outra marca. O domingo é o dia em que Jesus começa a nos reconfigurar para a semana, a fazer de nós novas criaturas, no primeiro dia da semana. Então nós paramos para prepararmos para a semana, e Deus vai fazer da nossa vida, das nossas escolhas, tudo novo. Porque a partir de Jesus Cristo, nova criatura somos, nova criação. Olha que legal, que bonito isso. Nos encontramos no domingo para celebrar que somos novas criaturas. Uma nova criação está sendo proposta a partir de nós. E a outra ideia, esse oitavo dia, né, não tem oito dias, mas os pais da igreja usavam a simbologia de que depois desse ciclo tenebroso, acabou-se o ciclo tenebroso na morte e ressurreição de Jesus. O próximo dia é um novo dia. É um dia de esperança. É um dia em que Deus reina com a vitória sobre a morte, sobre o pecado. É um dia novo. É um dia de esperança. Então, o domingo, na ideia, seria agora o oitavo dia. É uma nova segunda. É uma nova semana. Uma nova semana, e agora uma semana de esperança, porque Jesus venceu a morte e agora não temos mais o que temer. Percebe a ideia dos símbolos? E um símbolo muito comum também que ficou é o símbolo do sol. Sol é o símbolo cristão, de que o dia começou a raiar, Jesus ressuscitou no início do dia. E agora o sol vai passar por tudo, até o momento em que ele voltar, e aí a luz completa. Então o sol ganhou a conotação também do ressurgir de Jesus Cristo. Por isso que domingo, né, se você pegar só em português, que os dias da semana não são planetas, né? Você pega em espanhol, por exemplo, Mercúrio, Lua, e o domingo, sabe o que é? É o dia do sol. Interessante, porque vem disso. Vem de Dominus, casa, Senhor, sol, renasce a história. Isso é muito bonito, são símbolos do cristianismo. Então nós precisamos parar no domingo para avaliar a nossa vida e para entender que em Cristo temos um novo recomeço. O domingo, portanto, é para os cristãos a verdadeira medida do tempo. Olha que bonito isso. O domingo, portanto, é para nós cristãos a verdadeira medida do tempo. Você quer avaliar o seu tempo, as suas escolhas? Quer avaliar se você está vivendo bem ou vivendo mal? É nesse encontro que você avalia. É aqui no domingo que você percebe que as suas escolhas renderam glória a Deus ou não. O domingo, a unidade da medida de suas vidas. Muito legal. Do Ratzinger, essa frase. E as festas cristãs? Nós temos um dia que marca o tempo, é o domingo. E as festas cristãs que substituem as festas de Israel? Ou não substituem, ou dão uma dimensão agora fora só da cultura judaica. Porque os judeus cristãos continuam fazendo as festas. Que devem continuar mesmo. Por quê? Porque as festas são culturais, fazem parte do povo dele. Quais são as nossas festas que marcam os nossos tempos? São duas, pelo menos duas. São mais do que duas, mas eu quero destacar duas festas que nós celebramos, que também nos faz conscientes das nossas vidas, que é tão passageira. O Evangelho de João fala sobre a hora de Jesus. Fala da hora que não tinha chegado, na hora de fazer o milagre, a hora para morrer, a hora, vários momentos, a hora de Jesus. E eu quero destacar esse dos 7:30. nos apontando que o Messias tinha um plano específico para a consumação de sua obra, que revela um significado magnífico para toda a história. A data da Páscoa, que é uma das festas que nós celebramos, a festa da Páscoa cristã, foi tema de várias controvérsias. Domingo da Ressurreição ficou estabelecido a partir do calendário lunar e do símbolo do sol que nasce. Vou explicar isso para vocês, mas eu quero ler o texto antes. Olha só, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 30. João 7, 30. Os fariseus ouviram a multidão comentar essas coisas a respeito dele. E os principais sacerdotes fariseus enviaram guardas para prendê-lo. Eu estou no 32 já, né? Estou viajando aqui. 30. E eles procuravam prendê-lo. Então, estão querendo matar Jesus de todo jeito aqui. Mas ninguém lhe pôs as mãos. Por quê? Porque a sua hora, olha só a sua hora aqui, ainda não havia chegado. João fala muito disso. A hora não havia chegado. Não chegou a hora. Sabe o que significa? Que Jesus veio para morrer exatamente nesse dia, o dia da Páscoa, festa judaica. Por quê? Porque ele queria trazer um símbolo para o seu povo, uma data festiva em que nós possamos parar, né? Parar nesse dia, celebrar esse ato de Jesus Cristo, aprender com ele e ser beneficiado dele. A Páscoa é a data simbólica que nós colocamos para relembrar da obra de Jesus Cristo. Essa é a data festiva que faz a gente contar os dias, meditar sobre as nossas escolhas. O que é que aconteceu na Páscoa? Na Páscoa, Jesus Cristo carregou sobre si todos os nossos pecados. Ele fez uma escolha. Não faça a minha vontade, faça a sua vontade. E essa decisão de Jesus Cristo, de escolher pela cruz que era nossa, de não ter uma escolha egoísta, de ter uma escolha que abriu mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus, essa escolha sábia de Jesus Cristo promoveu salvação a todos nós. Jesus Cristo, com muita sabedoria, contando os seus dias das melhores maneiras possíveis, porque ele contava os seus dias a partir da perspectiva do alto, ele escolhe morrer por mim e por você. Ele escolhe na Páscoa, porque na Páscoa simboliza a passagem da escravidão do Egito para a liberdade em Canaã. A Páscoa simboliza um Deus que tira um povo que não tinha identidade nenhuma para uma nova vida. Jesus Cristo morre na Páscoa para mostrar para nós o que ele fez, porque ele decidiu da melhor maneira possível. Ele nos dá uma nova identidade, uma nova vida, uma nova perspectiva. Ele nos perdoa e nos faz filhos de Deus, quando nós cremos. Por isso a Páscoa, nós devemos celebrar a Páscoa com grande alegria, porque na Páscoa a gente para, avalia a nossa vida a partir da paixão de Jesus Cristo. Jesus Cristo na Páscoa ajoelhou para lavar os pés de 12 covardes, e um deles era trair ainda. Ah, não sabia. Sabia, o pior é isso. Ele sabia disso. Ele fez consciente, porque ele contava os seus dias e as suas escolhas gerava sabedoria. Jesus Cristo ajoelhou para lavar os pés dos discípulos, porque aquele ato, aquela escolha, ensinou aqueles homens o que é a igreja. Depois Jesus Cristo ceou com eles, pegou o cálice, o pão, revelou que morreria, mas teria uma nova aliança. Jesus Cristo na Páscoa ensinou a partilhar o pão. Jesus Cristo na Páscoa ensinou a carregar a cruz que não era dele. E disse para nós, cada um carregue a sua cruz. A gente olha esse versículo e acha, entende ele de forma egoísta. Que carregar a minha cruz é carregar as minhas dificuldades. Não, Jesus Cristo não carregou nada dele. Jesus Cristo carregou a cruz que era minha e a sua. Então, quando ele diz, carregue a sua cruz, está ensinando o que para nós? Carregue o outro nas suas costas. Isso tudo na Páscoa. Quando nós paramos na Páscoa e celebramos a Páscoa e meditamos na Páscoa e observamos as escolhas de Jesus Cristo, desde lá da ceia até a ressurreição, quantas escolhas da nossa vida podem ser avaliadas pelas escolhas de Jesus Cristo? Olha que magnífico isso. O Davi amanhã vai trabalhar. Será que as escolhas do Davi trabalhando têm a ver com as escolhas de Jesus na mesa, nos julgamentos que ele passou na Páscoa, quando ele volta ressurreto? Será que eu escolho a partir das escolhas de Jesus? E você? Você escolhe as suas escolhas a partir de que critério? De que pessoa? De que motivo? A Páscoa nos aponta o principal motivo das nossas escolhas, Jesus Cristo. E eu disse que teve uma controvérsia, porque teve mesmo várias, na verdade não foi uma só. Que dia é a Páscoa? Os judeus celebravam num dia 14 do primeiro mês judaico. Então variava lá, às vezes caía no dia da semana e tudo mais. Os cristãos começaram a comemorar no domingo, por causa da ressurreição. E aí, essa briga, né? Até que o concílio de Nicéia disse, não, nós vamos comemorar no domingo baseado em dois calendários. O calendário da lua e o calendário do sol. E tem um símbolo aí. O sol é Jesus Cristo, a lua é a transitoriedade da vida. E aí o calendário diz que Jesus ressuscitou no domingo solar, que vai mudando, e a lua, por isso que nós comemoramos a Páscoa depois da primeira lua cheia. Depois da primeira lua cheia. Nós comemoramos a Páscoa. Calendário lunar e solar. E essa é a ideia de a gente lembrar que a obra de Jesus Cristo não foi só pelos humanos. Foi por toda a criação. Esses são símbolos cristãos. Depois brigaram de novo por causa da data. E sempre, né, onde tem ser humano, tem briga. Brigaram lá século V, depois de novo. Quando que é a Páscoa? Né, que dia é a Páscoa? Mas o importante é perceber que celebramos esses dias para a glória de Deus. E o outro dia, a outra festa que eu acho muito legal, da mesma forma, a festa do nascimento de Jesus marca a chegada da luz ao mundo. É daqui que vem a ideia também de iluminar. A luz chegou ao mundo. Natal. E olha que legal, uma outra coisa ligada ao Natal. A festa da Epifania, que é o dia 6 de janeiro. Né? Se você é do interior, lá em Atibaia tinha a festa dos reis, que os caras iam fantasiados, não sei se aqui tinha. Eles iam de cavalo, é isso aqui. Por quê? Porque é o dia em que Jesus Cristo é apresentado para todos os povos. Quando os magos chegam para cultuar o Senhor lá na casa. Esse é um outro marco da história cristã. A gente tem muito medo do catolicismo romano, né? A gente vê algumas coisas que os católicos fazem e a gente se arrepia, isso é católico. Mas tem coisa que é cristã, irmãos, cristã, cristianismo. Vem lá desde a época dos magos que cultuaram ao Senhor. Vindos do Oriente revelam a celebração de todos os povos. O Natal é uma outra marca fabulosa, uma outra celebração que nós devemos comemorar. Eu não sei que tem uns crentes malucos que falam que a gente não deve comemorar o Natal. As pessoas estão surtando, não sei. Por quê? Porque o Natal é fundamental. Sem Natal não tem Páscoa. Sem Natal não tem morte. Sem Natal não tem salvação. O que é o Natal? O Natal é o Deus eterno, o Filho de Deus, que se faz carne. É a manifestação de Jesus Cristo como humano. Ele se fez como nós, idêntico, carne, como nós, porém sem pecado. É ali que Deus se faz próximo de nós. É no Natal. Por isso nós celebramos o Natal de um Deus que não usurpou a sua posição de glória e honra, mas se esvaziou e tornou-se servo. No Natal a gente celebra isso. Um Deus que se esvazia e se torna servo. Me mostra um Deus que faz isso. Deus quer ser servido, Deus quer ser um abusador. Não, o Deus da Escritura se esvaziou da sua posição e se fez servo. Quando nós celebramos o Natal, é de novo contar as nossas vidas e olhar como nós estamos vivendo nessa vida. Com a perspectiva do Natal? Com a perspectiva de um Deus que abre mão da sua glória para servir? É com essa perspectiva que nós vivemos a vida? Ou a nossa vida não tem nada a ver com o Natal? Ou a gente comprou a ideia do Natal de encher pessoas de presente? Compramos a ideia de um Natal consumista. Compramos a ideia de um Natal em que é a única fase do ano em que a gente dá um presente para alguém. O Natal revela o oposto. O Natal revela pessoas dispostas a servirem, a perdoarem, a recomeçar a história. Por isso nós devemos celebrar o Natal. E da mesma forma que tem uma zica na data da Páscoa, nós temos também uma dificuldade com a data do Natal. Que dia Jesus nasceu? Quem disser para você o dia, não faz ideia do que está falando, porque não dá para saber. Existem várias tradições, várias. Uma delas diz que foi escolhido 25 de dezembro, porque era o dia da adoração do deus Mitra, que é o deus Sol lá entre os romanos. É furada, porque o dia de adoração a deus Mitra nem é 25 de dezembro. Se você digitar na internet, digita lá no Google, por que não comemorar o Natal? Aí tem uns crentes malucos que vão dizer isso. É o dia do deus Mitra, sei lá, porque estava 25 de dezembro. E não é, furadaço. De onde surgiu então 25 de dezembro? Em várias teorias, mas eu vou contar uma. Dia 25 de março entrou para a história do cristianismo como sendo o dia da concepção de Jesus Cristo, quando o Espírito tomou Maria no ventre e colocou Jesus. 25 de março, 9 meses depois, 25 de dezembro, o nascimento de Jesus. E por que 25 de março? Porque 25 de março também é o dia em que supostamente Abraão levou Isaac para ser sacrificado. E quando Abraão foi matar Isaac, Deus falou, não tem um cordeiro. 25 de março. Olha que magnífico. Pode ser que seja verdade? Pode ser. É uma tradição? É uma tradição. É bonito? É bonito. É simbólico? É simbólico. E nosso tempo é um tempo do quê? De símbolos. Nós nos apegamos aos símbolos porque os símbolos nos aproximam de Deus. Diz também, alguns, que 25 de março é o dia em que Deus começou a criar o mundo. Olha onde vai parar as loucuras. E aí vai longe. E isso encontra referência de tudo. 25 de março, que é o dia da concepção, também é o dia da constelação de Áries. E a constelação de Áries, sabe o que é um Áries? Cordeiro. Será que isso é coincidência? Será que é maluquice? Eu não sei. Eu só sei que Jesus Cristo é o dono desse mundo. Jesus Cristo faz as coisas acontecerem e se apresenta aonde a gente nem imagina. Quem diria que você poderia amanhã perguntar para alguém que acredita em signo e falar que Áries é cordeiro e o verdadeiro cordeiro é Jesus Cristo? A gente chuta as coisas do mundo em vez de pegar essas coisas como ponte para apresentar o dono do mundo. Uma pessoa pergunta para mim que signo eu sou, eu falo. E depois em seguida eu falo do cordeiro. Do cordeiro. A gente tem medo das coisas. Na verdade a gente não tem medo das coisas. A gente gosta de arrotar moral. A gente gosta de ficar bonitinho. Mas não estou nem aí, depois que eu preguei com a camisa do Bragantino, você pode esperar qualquer coisa de mim. A gente precisa celebrar as festas cristãs, porque é nelas que nós meditamos, pensamos, refletimos, olhamos para Jesus e começamos a fazer escolhas certas. É Jesus que muda as nossas vidas. Por isso, duas marcas de contar tempo. Culto, não falte no culto, irmãos. Priorize isso na sua vida. Festas, não falte nas festas. Não deixe de celebrar as festas na sua casa. Não deixe. Faça as festas. Faça a Páscoa na sua casa. Faça o Natal na sua casa. Use a sua casa como um apontamento do Senhor Salvador. Leve pessoas lá e mostrem a Páscoa, mostrem o Natal. Nós somos pontes neste mundo para levar o Salvador. E eu quero encerrar com a frase de Agostinho. Ele diz assim: alegremo-nos, irmãos, jubilem-se também os pagãos, porque não é o sol visível que consagra este dia para nós, mas o seu invisível Criador. O que ele está falando? Nos alegremos com o tempo, com o passar da vida, nos alegremos com o nascer do sol, nos alegremos com os dias que se renovam, não pelos dias, mas porque o sol tem um Criador, porque a terra tem um Criador, e mais do que isso, todos têm um Salvador. Que nós possamos celebrar as nossas vidas, viver com alegria, com prazer, com sabedoria, porque Deus é o Senhor da história e Ele pode usar você, a sua casa, a sua família, para transformar vidas essa semana. Creia nisso, experimente da transformação de Deus na sua vida e eu creio que também Deus vai mudar pessoas, famílias, por meio da sua vida. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Feche os seus olhos, olha o Senhor, vamos louvá-lo, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Deus, porque Ele está aqui presente no nosso meio. Olha o Senhor, vamos ter um tempo de oração silenciosa.